Quando eles tiverem então gozado de prazer celestial dos sentidos, voltarão a este planeta mortal outra vez. Assim, através dos princípios védicos, eles só alcançam felicidade fugaz. Tetambukta swagalokam vishalam shinepunye martyalokam vishanti evantrai dharmam anuprapana gata gatam kama kama labante. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 9, verso 21. Uma pessoa que é promovida a estes sistemas planetários superiores, vulgarmente conhecido como céu, paraíso, né, Bimala? E as pessoas não conhecem nem essas moradas celestiais superiores, paradisíacas. Mas vamos lá. Uma pessoa que é promovida a estes sistemas planetários superiores, é onde moram os semideuses, né? Desfruta de uma duração de vida mais longa e de melhores facilidades para o gozo dos sentidos, ainda que não lhe seja permitido permanecer ali para sempre. Então é uma péssima ideia, um péssimo negócio ir para o céu, para os planetas superiores, celestiais, paradisíacos. Por quê? É como o rico faz todo ano, né? Ele vai para o primeiro mundo, desfruta de algumas coisas que não tem aqui no Brasil e depois volta para esse inferno brasileiro. É assim, Bimala. Então, qual a vantagem? Qual a vantagem Maria leva, como diz no popular? Qual a vantagem? Nenhuma. Só gastou o tempo inutilmente. Ficou lá desfrutando um pouquinho, desfrutou um pouquinho, depois voltou para cá para sofrer o ano inteiro. Quando terminam os frutos resultantes de suas atividades piedosas, a pessoa é novamente enviada para este planeta terrestre. Aqui tem outro detalhe importante, né? Muito importante. Só quem é bonzinho de verdade vai para o céu. Normalmente as pessoas morrem um Zé Mané qualquer, aí fala, ah, morreu, foi para o céu. Que foi para o céu? O céu dessas pessoas é mais embaixo, né? Tem que ser bom de verdade. E pessoas boas de verdade só tem por volta de uns 5% no mundo inteiro. No mundo inteiro só tem uns 5% de pessoas boas de verdade. É porque bom é o que Deus acha bom. É, tem esse detalhe, meu amigo. Então tem, a maioria parecem pessoas boas, parecem boas, parecem que vão para o céu, mas não vão não. Para ir para o céu, que como eu acabei de falar, é uma perda inútil de tempo, tem que ser bom de verdade. E quando acaba toda a bondade que ele fez, né, ele volta para cá de novo. A pessoa é novamente enviada para este planeta terrestre, os planetas intermediários. Como indica o Vedanta Sutra, Yamadhyasyadhyata, em português, aquele que não alcança a perfeição do conhecimento, ou em outras palavras, aquele que fracassa em compreender Deus, Krishna, que é a causa de todas as causas, frustra-se em obter a meta última da vida, e desse modo se sujeita à rotina de ser promovido aos planetas superiores e depois voltar de novo, como que situado numa roda gigante, a qual às vezes sobe e às vezes desce. Então tem a ilusão, né, da evolução, né? Essa ilusão. Sobe e desce, evolui e involui. Uma roda gigante, como o Prabhupada citou aqui. Sobe, desce, evolui, involui, nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre. Vai para os planetas superiores, celestiais, paradisíacos, depois cai aqui na Terra, depois desce mais ainda, involui mais ainda, porque a evolução leva à involução, e aí desce aos planetas infernais, inferiores. Mas fica tranquilo que depois sobe de novo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Por quê? Porque não compreendeu Deus, Krishna. A meta da vida é essa, voltar para a morada eterna de Deus e parar de ficar nascendo e morrendo eternamente. É eternamente porque é um tempo tão longo que a gente vai ficar quebrando a cara aqui, e por isso somos conhecidas como almas eternamente condicionadas, porque nós vamos levar um tempo tão grande para entender isso, né? Entender que tem que sair fora dessa evolução, involução, sobe e desce, vai para planetas superiores, cai nos planetas intermediários, depois desce mais para os planetas inferiores, infernais, e até escapar dessa roda do tempo, essa roda do samsara, essa roda gigante. Poxa vida, não é fácil não, hein, Bímola? Não é fácil não, não é fácil não, porque sem entender o Deus Supremo, Krishna, a pessoa não vai escapar dessa mecânica universal. Onde eu estava, hein? Aqui, ó. O significado é que, em vez de se elevar ao mundo transcendental, onde não há mais a possibilidade de descer, a pessoa simplesmente revolve no ciclo de nascimentos e mortes, em sistemas planetários superiores e inferiores. Então é melhor se elevar ao mundo transcendental para gozar a vida eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento. É onde todas as pessoas são agradáveis. Não, é o que eu olhei para você à toa, Bíblia, não tem... Olhei por acaso, não tem nada, nem direta, não. Lá todas as pessoas são agradáveis. Cada palavra é um canto. Cada passo é uma dança, é só alegria. Nas moradas eternas de Deus é só alegria. Não tem essas loucuras de evolução, involução, não tem partido político, não tem nenhuma perturbação. É. Lá ninguém fala, lá todo mundo canta. Lá todo mundo canta. Canta na língua de Deus, né? O sânscrito. Fala cantado. Não fala cantado, é cantada, a língua é cantada. É o Bhagavad Gita, é o canto de Deus como ele é. Então, pena que a gente não sabe cantar igual Krishna, né? Mas é muito lindo, né? Tem devotos que cantam aí os mantras, que é muito lindo, né, esse canto de Deus. O canto de Deus como ele é lindo. Não como a gente faz aqui só para quebrar o galho, né? Só para se ocupar, a gente tenta cantar os mantras aqui de Krishna. Tá, já parei de falar. Então, é melhor se elevar ao mundo transcendental para gozar a vida eterna e nunca mais cair aqui de novo. Gozar de plena bem-aventurança e conhecimento e nunca retornar a esta miserável existência material. Já parei. Percebeu? Já parei. Não precisa nem tocar o búzio, tá vendo? Deixa eu tomar água. Lá nas moradas eternas de Deus, a pessoa come para sentir prazer e não porque sentiu a miséria da fome. Ou bebe, não porque está com sede, mas para desfrutar. Lá é só alegria. Cada palavra é um canto, cada passo é uma dança. Já falei, tá bom. É onde a gente estava, né? Aí a gente fez a bobagem, a besteira de cair aqui, ó. Não, porque eu quero, porque eu quero, eu quero. Não, Krishna. Eu quero conhecer sua energia externa, suas moradas materiais. Não é bom, não faz isso não. Não, mas eu quero, então vai. Cá estamos nós, né, quebrando a cara vida após vida. Tá, já parei de falar, é verdade. Já tinha parado, aí eu voltei a falar. Onde nós paramos, hein, Bímola? Ué, o que aconteceu aqui? Mas é uma besta mesmo, hein? Essa máquina é burra. É o burro mais rápido do mundo. Por que que a letra diminuiu sozinha? Nossa, você manda ele fazer uma coisa, ele faz outra. Tá louco. Uma pessoa sem inteligência, como vai fazer uma coisa inteligente? Não tem jeito. Para fazer uma coisa inteligente, a pessoa tem que ser inteligente, Bimala. Onde eu estava, hein? Página 10. Este aqui, ó. Peraí, deixa eu centralizar a letra aqui. Ele quer que eu leia a letra do tamanho que ele quer, mas é uma besta mesmo. É burro mesmo, é o burro mais rápido do mundo. E de vez em quando empaca, né? Trava. Tá. Demais fala menos. Estamos lendo, vamos continuar lendo o livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Estamos atraindo muitos estudantes simplesmente cantando Hare Krishna, e eles estão compreendendo toda a filosofia e se purificando. O movimento desta sociedade Hare Krishna começou há apenas 4 anos, em 1966, e já temos muitos centros. Os rapazes e moças americanos estão levando este movimento Hare Krishna muito a sério, e eles estão felizes. Perguntem a qualquer um deles. Eles estão purificando o coração das coisas sujas, simplesmente por cantarem Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O próximo ponto é: tão logo o coração se purifique de todas as coisas sujas, todos os problemas da existência material são imediatamente resolvidos. Compara-se a este mundo a Davagni, que significa em português incêndio ardente na floresta. Nesta existência material, ninguém quer infelicidade, mas ela vem, à força. É empurrado goela abaixo, né? Esta é a lei da natureza material. Ninguém quer incêndios, mas onde quer que vamos, em uma cidade, o corpo de bombeiros está sempre ativo. Sempre há incêndios. De modo semelhante a muitas coisas que ninguém quer. Ninguém quer a morte, mas a morte existe. Ninguém quer doenças, mas há doenças. Ninguém quer envelhecer, mas a velhice existe. Essas coisas existem contra a nossa vontade, contra o nosso desejo. É, tem gente que acha que é livre, né, Bima? É livre para ficar doente, é livre para sofrer, é livre para envelhecer, ficar tudo enrugado. Aí fica fazendo a festa do estica e puxa. A festa dos médicos, né? Os caras, opa, vamos fazer uma plástica aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Dá grana aí. É só apenas tantos mil reais, tantos dezenas, centenas de mil reais. Mas não adianta, meu amigo, não adianta não. Vai envelhecer, como que é? Vai definhar até morrer. Ninguém consegue resolver os reais problemas da vida. Cientista nenhum, né? Consegue parar nascimento, doença, velhice e morte. Eles falam que sim, né? Promessa furada, cheque sem fundo, promessa que nunca cumprirão. Eles falam, no futuro nós vamos conseguir parar a velhice, parar a morte. Vai nada, mentira, enganador, como o Prabhupada fala, patife. Só papo furado, só promessa que não vai cumprir nunca. E essas coisas existem contra a nossa vontade, contra o nosso desejo. Assim devemos considerar o estado desta existência material. Esta forma humana de vida destina-se à compreensão e não ao desperdício de tão valiosa vida, como fazem os animais ao comer, dormir, acasalar-se e defender-se. Isto não é avanço de civilização. O Bhagavatam diz que este corpo não é feito para se trabalhar arduamente visando apenas o gozo dos sentidos. Trabalhar arduamente e satisfazer-se através do gozo dos sentidos é a ocupação de porcos e não de seres humanos. O ser humano deve aprender a austeridade. Especialmente na Índia, tantos grandes sábios, tantos grandes reis e tantos celibatários e renunciados têm passado suas vidas em rigorosa austeridade, a fim de cessar o dormir. O Senhor Buda foi um príncipe que renunciou a tudo e ocupou-se em austeridades. Isto é vida. Quando o rei Bharata, sob cujo nome a Índia foi denominada Bharatavarsha, tinha 24 anos de idade, ele abandonou seu reino, sua jovem esposa e jovens filhos e foi embora para praticar austeridades. Quando o Senhor Krishna Chaitanya tinha apenas 24 anos, abandonou sua jovem esposa, mãe, abandonou tudo. Há muitíssimos exemplos disso. A Índia é a terra da austeridade, mas estamos nos esquecendo disso. Agora estamos fazendo dela a terra da tecnologia. É surpreendente que a Índia não esteja mais propagando esta austeridade, pois a Índia é a terra da religião verdadeira. Mas isso não está acontecendo apenas na Índia. Em toda parte, nesta era de ferro, tudo está degradado. Nesta era de Kali, a duração da vida decresce e os homens não se inclinam a compreender a autorrealização. E quando o fazem, invariavelmente eles são desencaminhados por vários líderes enganadores. Essa é a era mais corrupta que existe. Portanto, o processo do Senhor Krishna Chaitanya de cantar Hare Krishna, Hare Rama é o método melhor e mais simples. Nesta era de Kali não há outra religião além da glorificação do Senhor Krishna através de cantar o seu santo nome, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. E este é o preceito de todas as escrituras autorizadas. Não há outra maneira, não há outra maneira e não há outra maneira. Este verso aparece no Brihan Naradya Purana. Simplesmente cantem Hare Krishna, não há outra alternativa. Nesta era de Kali Yuga, não há outra alternativa para a autorrealização. Portanto, temos de aceitá-la. Muita gente fala, Hare Krishna é mais um. Não, Hare Krishna é a única religião que liberta de verdade. Paliativo está cheio de paliativo. Nossa, paliativo é o que mais tem. Agora, resolver de vez, definitivamente, para sempre, eternamente, é essa maneira que se existisse outra, né, Bimala? O próprio Deus, que voltou neste mundo há 538 anos atrás, teria falado. Ele é o dono dos porcos, é o dono de tudo. Então, se existisse outra saída, ele falaria. Mas ele falou que não há outra maneira, não há outra maneira e não há outra maneira. Nesta era de Kali, não há outra alternativa para a autorrealização, a não ser cantando Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Há outro verso semelhante no Shrimad Bhagavatam. No 12º canto, 3º capítulo, Parikshit Maharaja foi informado por Shukadeva Goswami a respeito das faltas desta era. E agora, todos os sintomas da era de Kali se manifestam. Na parte conclusiva, entretanto, Shukadeva Goswami disse: meu caro rei, esta era de Kali é cheia de coisas defeituosas. Resta, porém, uma única boa oportunidade. E qual é? Simplesmente por cantar este mantra Hare Krishna, Hare Rama, uma pessoa pode se liberar e voltar à morada eterna de Deus. Isto é prático e autorizado. Podemos também pôr-nos Você está vai cortar no meio, Bima, a explicação. Acabou o tempo. Tá, então vamos parar aqui na página 10, onde isso é prático e autorizado. Só dá um vislumbre aqui, ó, o vislumbre, o que a Bimba Bento está fazendo efeito. É aberto para todo mundo, crianças, mulheres, moças, rapazes, pessoas idosas, todos podem cantar Hare Krishna e ver os resultados na prática. Todos podem experimentar Deus aqui e agora. Parei, tá. Página 10, isto é prático, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar para ler esse livro, para ouvir a leitura desse livro, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Que livro? A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, Bimala. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, vou tomar água. Calma, não me apressa não. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica e usada, se tiverem estoque no sebo da loja. E se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado então, tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? Tô esperando se resolver. A agenda, tá, vamos lá na agenda, tá bom, sim senhora, vamos lá na agenda. Não é fácil não. Na balada amarada aqui. Não, não falei nada, não, Bimo. Ah, é, dá tempo ainda, dependendo do estado, né? Dependendo do estado que a pessoa está, ainda dá tempo. Você, por quê? Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa, então tá combinado. Não vai dar tempo, não vai dar mais tempo, então já se programe para o próximo final de semana, tá bom? Então tá bom, combinado. É, que mais? Mais nada, tá? Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo o extermínio da demônia Putaná. É o que vamos ler com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Drupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Aniham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpati, Gopesha Gopika Kanta Arada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Rade Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampavane Bhyo Vaishnave Bhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Paramos onde, hein? Página 372. Ixi, que bagunça que tá aqui, Bima. Ah, aquela marcação não vale nada. Então, por que tá marcado? Tá, já vou ler aqui, tá. Coisas suas, tá bom, sim, senhora. Srila Shukadeva Goswami prosseguiu. Todas as vaqueiras encabeçadas por Mãe Yashoda estavam possuídas de afeição materna. Depois de elas cantarem esses mantras para... O computador está fora do lugar aqui. Fora da marcação aqui. Estou vendo que está tudo torto aqui. Srila Shukadeva Goswami prosseguiu. Todas as vaqueiras encabeçadas por Mãe Yashoda estavam possuídas de afeição materna. Depois de elas cantarem esses mantras para protegerem a criança, Mãe Yashoda deu o seu seio para a criança mamar e então a levou para deitar-se em seu berço. Quando um nenê bebe leite do seio materno, isso é um bom sinal de saúde. Logo, as vaqueiras mais velhas não estavam satisfeitas em apenas cantar mantras para satisfazer Deus, Krishna, mas elas também quiseram saber se a saúde da criança estava perfeita. Quando a criança sugou o seio, isto confirmou que ela estava saudável. E quando ficaram plenamente satisfeitas, as vaqueiras foram deitar a criança no berço. Enquanto isso, os vaqueiros, encabeçados por Nanda Maharaja, retornavam de Mathura, e ao verem o gigantesco corpo de Putaná jazendo no caminho, eles ficaram tomados de grande espanto. O espanto de Nanda Maharaja pode ser entendido de várias maneiras. Em primeiro lugar, os vaqueiros jamais haviam visto antes em Vrindavana um corpo tão gigantesco e, portanto, ficaram maravilhados. Depois, começaram a analisar de onde tal corpo viera, se caíra do céu, ou se devido a algum erro ou mediante o poder de alguma yogini mística, eles acabaram chegando a algum outro lugar diferente de Vrindavana. Eles não podiam realmente imaginar o que acontecera e, portanto, ficaram maravilhados. Desculpem. Nanda Maharaja e outros vaqueiros exclamaram: meus queridos amigos, deveis saber que Anaka Dundubi Vasudeva tornou-se um grande santo ou um mestre do poder místico. Caso contrário, como ele poderia ter previsto essa calamidade e nos prevenir a nós? Este verso ilustra a diferença entre os governantes e os comerciantes inocentes. Estudando a situação política, Vasudeva pôde perceber o que iria acontecer, ao passo que Nanda Maharaja, o rei dos agricultores, pôde apenas inferir que Vasudeva era uma grande pessoa santa e havia desenvolvido poderes místicos. Vasudeva de fato tinha a seu dispor todos os poderes místicos, caso contrário, ele não poderia ter se tornado o pai de Deus, Krishna. Mas, na verdade, ele previu as calamidades que ocorreriam em Vraja, estudando as atividades políticas de Kansa, e então advertiu a Nanda Maharaja que tomasse precauções, embora Nanda Maharaja pensasse que Vasudeva predissera este incidente através de maravilhosos poderes místicos. Com poderes místicos obtidos através da prática de Hatha Yoga, pode-se estudar e entender o futuro. Mas quem pratica de verdade, né? Numa montanha sagrada, isolada e etc., tomando todo o sol, toda a chuva, todo o calor, todo o frio de tanguinha, só comendo folhas e raízes que consegue alcançar, meditando de verdade. E aí, se a pessoa fica lá uns 20, 30 mil anos, ele se... 20, 30 mil anos, só para sentar na posição correta. Se ele medita lá por 50, 60 mil anos, ele alcança esses poderes, né, Bimala? Não é dormindo de ponta cabeça ou sentado que você vai chegar lá. Ou se torcendo todo. Com a ajuda de machados, os habitantes de Vraja cortaram em pedaços o gigantesco corpo de Putaná. Então, atiraram bem longe os pedaços, cobriram-nos com madeira e reduziram-nos a cinzas. É corriqueiro que depois que uma serpente é morta, seu corpo é cortado em vários pedaços para evitar que possa voltar à vida simplesmente interagindo com o ar. O mero ato de matar uma serpente não basta. Depois de morta, ela deve ser cortada em pedaços e queimada, e então o perigo terá passado. Putaná parecia uma grande serpente e, portanto, os vaqueiros tomaram as mesmas precauções, reduzindo-lhe o corpo a cinzas. Pelo fato de Krishna ter sugado o seio da demônia Putaná, quando Krishna a matou, ela logo se libertou de toda a contaminação material. Suas reações pecaminosas automaticamente extinguiram-se e, portanto, quando seu gigantesco corpo estava sendo queimado, a fumaça que emanava de seu corpo era fragrante como o incenso aguro. Este é um dos resultados da consciência de Deus, Krishna. Se, de alguma forma, alguém se torna consciente de Deus, aplicando seus sentidos a serviço do Senhor Krishna, livra-se imediatamente da contaminação material. Bhagavatam 1.2.17. Ouvir sobre as atividades de Deus, Krishna, é o começo da vida pura. Aí é o que a gente está fazendo aqui, ó. Peraí, deixa eu printar isso aqui, Bimala. Ouvir sobre as atividades de Deus, Krishna, é o começo da vida pura. Pelo simples fato de ouvir e cantar sobre Deus, Krishna, a pessoa se purifica. Logo, no desempenho do serviço prático e amoroso a Deus, ouvir e cantar tem muita potência. Depois, com sentidos purificados, começa-se a prestar serviço ao Senhor Krishna. Isso se chama Bhakti Yoga. Bhakti, serviço prático e amoroso. Yoga, a palavra yoga, né? Em português é a conexão, a ligação, a união. Então, Bhakti Yoga é a ligação amorosa com Deus através de serviço prático e amoroso. Quando, de alguma forma, direta ou indiretamente, Putana foi induzida a prestar algum serviço ao Senhor Krishna, alimentando-o com o seu seio, ela se purificou imediatamente, tanto que quando foi reduzida a cinzas, o seu hediondo corpo material exalou a fragrância de aguro, a mais agradável erva perfumada. Putana sempre ansiava pelo sangue de crianças e com esse desejo veio matar Krishna, porém como ofereceu o seu seio ao Senhor Krishna, ela alcançou o maior triunfo. Que dizer então daquelas que tinham por Krishna natural devoção e afeição maternais e que ofereceram seus seios para ele mamar ou ofereceram algo muito estimado, como algo que uma mãe oferece a seu filho? Putana não tinha nenhuma afeição a Deus, Krishna. Mas já, Bimala, ô louco. Não vai dar tempo, tem certeza? Deixa eu ver aqui. Ah, vamos ler essa explicação aqui. Depois a gente para. Eu prometo que eu não vou falar nada. Eu acho. Putana não tinha nenhuma afeição a Deus, Krishna. Ao contrário, era invejosa e queria matá-lo. Todo mundo quer matar Deus. Tá, não vou falar mais nada. Entretanto, porque com ou sem conhecimento ofereceu o seu seio, ela alcançou o maior triunfo da vida. Mas as oferendas dos devotos que se sentem atraídos a Deus, Krishna, com amor parental, são sempre sinceras. A mãe gosta de oferecer algo a seu filho com amor e afeição. Nem se pensa em inveja. Logo, podemos fazer aqui um estudo comparativo. Se Putana pôde alcançar tão elevada posição dentro da vida transcendental, fazendo negligente e invejosamente uma oferenda a Deus, Krishna, o que dizer de Mãe Yashoda e das outras vaqueiras que serviam a Krishna com tão grande amor e afeição, oferecendo tudo para a satisfação de Krishna? As vaqueiras naturalmente alcançaram a perfeição máxima. Portanto, Sri Krishna Chaitanya descreve a afeição das vaqueiras, seja em afeição materna ou em amor conjugal, como a perfeição máxima da vida. Tá vendo? Deu tempo, eu acho. Peraí, deixa eu ver. Paramos na página 378, tá bom? Então tá bom. Página 378. Mas você que não quer esperar, né, o próximo programa para ouvir a continuação desse passatempo, o extermínio da demônia Putana, ele está de graça, né? Essa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Entrei aqui no site da loja, Bimla. Está disponível até o canto 11, volume 1. É você que está com a coleção incompleta, está aí a chance de você completar a sua coleção, né? Tem todos os livros até o canto 11, volume 1. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. É nessa loja que a gente compra os livros que a gente precisa aqui na rádio, né, Bimla? Tá bom? Então tá bom. Tá, então, Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Peraí, deixa eu entortar a tela. Calma, não me apressa não. Troca o óculos, tá vendo? Já estava esquecendo. Calma, Bímola. Eu vou tomar água. A ouvinte tem que ter paciência. Aí engasguei, tá vendo? Você fica me apressando, agora demora mais. Eu sou muito devagar. Tá bom, Bímola, tá bom. E a senhora aqui é muito acelerada. Eu que sou devagar, é a senhora. Que Mahatma. Mahatma era o nome de uma devota que atrasava todo mundo lá no templo de São Paulo, na Avenida Angélica, né, Bimo? Todo mundo saindo para viajar, todo mundo pronto para viajar, todo mundo dentro do carro para viajar. Cadê a Mahatma? Vai Mahatma. Página 165, ele, cadê? Aqui, tá. Então vamos lá, Bimala. Eles perceberam, talvez pela primeira vez, que faziam parte de uma missão de pregação, um movimento. Estavam juntos não só para bons momentos e boas vibrações, tinham uma obrigação de amor para com o Swamiji e Deus, Krishna. Prabhupada regressou a seu apartamento, que logo ficou em alvoroço. Era tarde. Muitas pessoas queriam iniciação. Mukunda, Jayananda e outros líderes do templo tentaram determinar que candidatos eram sinceros. Escolheram os candidatos, meia dúzia de cada vez, e permitiram-lhes entrar no quarto de Prabhupada. Sentado atrás de sua pequena escrivaninha, Prabhupada cantou Hare Krishna nos rosários de cada pessoa e os devolveu, dando um nome espiritual a cada um. Kirtanananda pediu-lhe que parasse, poder-se-ia fazer isso em iniciações posteriores através do correio. Porém, Prabhupada disse que continuaria a iniciar quem quer que estivesse presente. Mukunda e Jayananda estabeleceram prioridades. Algumas pessoas estiveram esperando meses para serem iniciadas e, obviamente, eram sinceras. Outras teriam que ser dispensadas. John Carter comenta: ao final da palestra, eu estava certo de que queria ser iniciado. E muito embora se falasse em ser iniciado por correspondência, eu sabia que queria ter aquela ligação pessoal com meu mestre espiritual e ser pessoalmente iniciado por ele, pessoalmente aceito. Eu corri até Mukunda e disse: quantos estão na lista? Eu gostaria de entrar na lista. E ele disse: bem, na verdade o Swamiji não os está aceitando em nenhuma ordem particular. Só vamos tentar escolher as pessoas mais sinceras. Por favor, ponha o meu nome na lista, disse eu. Sou realmente sincero, realmente quero ser iniciado. Então ele me pôs na lista e a levou para o Swamiji ver. E o Swamiji começou a chamar as pessoas uma por uma. Após a terceira pessoa, como meu nome não fosse chamado, fiquei um pouco apreensivo. Então, após a quarta pessoa, eu já estava nas últimas. Aí chamaram a quinta pessoa e não era eu. Fiquei totalmente derrotado. Senti, ele está indo para a Índia e depois voltará para Krishna. Acabo de perder minha oportunidade. É isto, minha vida não tem mais sentido. Eu tentava chegar até o porta-chapéus, pegar o meu paletó e sair antes que alguém pudesse me ver chorando. Não tinha começado a chorar, mas podia dizer que estava a ponto de chorar. Umas duas pessoas bateram-me nas costas e disseram: tudo bem, ele pode escrever-lhe uma carta e dizer o seu nome. Tudo o que eu podia pensar era: sim, da maneira como ele falava esta noite, pode ser que isso nunca aconteça. Eu mal podia ficar de pé. Saí para a rua e pus-me a caminhar pelo estacionamento em direção ao Golden Gate Park. Eu ia em direção ao Golden Gate Bridge. Eu pensava: vou pular daqui da ponte. Eu não estivera lá o tempo suficiente para entender que se alguém comete suicídio, tem que virar um fantasma. Eu só imaginava que minha vida era inútil. Consegui atravessar cerca de meio caminho do estacionamento quando veio-me a ideia. E se ele dissesse, e se ele decidisse aceitar mais um, e eu estivesse aqui fora em algum lugar? E o pensamento me encheu de tanta esperança que eu me virei e corri de volta ao templo. E assim corri pelo templo adentro. Janaki desceu correndo e disse: ele aceitará mais um. E agarrou alguém mais e subiu correndo as escadas. Senti meus joelhos começarem a vergar e lágrimas saltarem de meus olhos. Harsharani estava ali e agarrou-me pelo braço dizendo: venha comigo. Ela subiu as escadas depressa, puxando-me até em cima e irrompeu no quarto do Swamiji sem mesmo bater. O Swamiji ergueu seus olhos espantado e ela disse: Swamiji, o senhor tem que iniciar esse rapaz. Eu simplesmente berrava e o Swamiji começou a... Muito engraçado, Bima. Imagina a cena, né? Prabhupada com os olhos arregalados. Eu simplesmente berrava e o Swamiji começou a rir. Ele disse: tudo bem, não chore, tudo dará certo. Ele cantou Hare Krishna em meu rosário e me deu o nome de Divananda. Na manhã seguinte, Prabhupada teve que deixar os seus afetuosos seguidores. Vários carros cheios de devotos acompanharam-no até o aeroporto de São Francisco. Nandarani comenta: alguns eram sinceros e alguns choravam porque era apropriado chorar quando o mestre espiritual parte. Na verdade, nenhum de nós realmente sabia muito sobre o que era o mestre espiritual. Janaki, como numa travessura, roubou a passagem e o passaporte da mão de Prabhupada. Agora o senhor não pode ir, disse ela. Não há problema, sorriu ele, já tenho meu cartão de embarque. Sou indiano, eles me deixarão entrar em meu próprio país. E Prabhupada voltou-se para os seus seguidores que o adoravam, reunidos ao seu redor no portão de embarque. Na verdade, só tenho um desejo e quem quer que faça isto me satisfará bastante. Agora tenho um templo em Nova York, um em Montreal e outro em São Francisco. Porém, não tenho nenhum templo em Los Angeles. Ele falou-lhes que permanecessem em consciência de Deus, Krishna, e fizessem o obséquio de pregar. Eles contemplaram-no enquanto ele voltou-se e caminhou cruzando o portão com sua bengala na mão direita e passe de embarque na esquerda. Em Nova York, mal houve tempo para tristeza. Srila Prabhupada telegrafou para Sri Krishna Pandita que sua chegada em Delhi seria em 24 de julho, às 7:30 da manhã, e que Sri Krishna Pandita deveria preparar os aposentos de Prabhupada no templo de Shipiwada. No telegrama, Prabhupada mencionou sua intenção de... deixa eu virar a página... de se consultar com um médico em Delhi e então ir para Vrindavana. Ele estava ansioso para voltar a Vrindavana. No dia anterior à sua partida, Prabhupada escreveu a Sumati Morardi. Em resposta à sua última carta, ela concordara em fornecer passagem grátis em um de seus navios para a Índia, para ele, mas não para seus discípulos. Já que arranjei a sua passagem para os Estados Unidos, escrever a ela. Acho que é meu dever cuidar para que o senhor retorne à Índia a salvo, mas ainda devido à sua precária saúde. Porém, ela não concederia passagens grátis a nenhum discípulo. Em 20 de julho, Prabhupada escreveu: anseio tanto voltar para Vrindavana, aos pés de lótus de Vrindavana Bihari, Senhor Krishna. E por isso decidi retornar à Índia imediatamente. Gostaria de voltar por mar, já que a senhora tão amavelmente me ofereceu passagem em sua carta, mas em seu precário estado de saúde, isto não é possível. Desculpem. Mas em meu precário... Tá, Bima, vou ler de novo. Gostaria de voltar por mar. A letra é menor aqui. Não, eu sou ruim de serviço mesmo. Gostaria de voltar por mar, já que a senhora tão amavelmente me ofereceu passagem em sua carta, mas em meu precário estado de saúde isso não é possível. Assim, pela misericórdia de Deus, Krishna, e por intermédio de um amigo aqui, de alguma forma consegui uma passagem aérea, e espero partir daqui no sábado que vem para Nova Delhi, chegando ao aeroporto Palam no dia 24 às 7:30 da manhã. De lá, seguirei para Vrindavana, após alguns dias de descanso em Delhi. Posso compreender que no momento a senhora não pode conceder passagens grátis a meus discípulos, porém, se a senhora não fizer isto, pelo menos no futuro próximo, então minha missão estará semi-acabada ou fracassada. Estou anexando uma carta de apreciação enviada a um de meus discípulos alunos, um de meus principais alunos, o Bruce Scarf, pelo professor Davis Heron, e uma outra pelo professor Roberts da Universidade de Nova York. Acho que estas cartas a convencerão do quanto o meu movimento de consciência de Deus, Krishna, está ganhando terreno no mundo ocidental. O santo nome de Hare Krishna é agora cantado, não somente neste país, mas também na Inglaterra, na Holanda e no México, que eu saiba. Talvez esteja até mais propagado. Enviei-lhe um disco de gramofone que espero que já tenha recebido. A senhora estimará de ficar ciente como o mundo ocidental está apreciando o santo nome de Deus, Krishna. Achyutananda disse a Prabhupada que queria ir à Índia, estudar intensivamente, reunir experiências e apegar-se a Deus, Krishna. Ouvir a Prabhupada dizer que alguém poderia tornar-se mais consciente de Deus, Krishna, em 2 dias em Vrindavana do que em 10 anos nos Estados Unidos. O senhor acha que serei capaz de ir? Perguntou Achyutananda. Não se preocupe, disse-lhe Prabhupada, encontrar-nos-emos novamente em Vraja. Os devotos vinham pedindo a Satswarupa que transferisse seu emprego no serviço civil para Boston e abrisse lá um centro consciente de Deus, Krishna. Eles também pediram que Rupanuga fizesse o mesmo em Buffalo. Satswarupa e Rupanuga aproximaram-se de Prabhupada para saber o que ele queria. Ele ficou muito satisfeito. Subala iria abrir um centro em Santa Fé, disse ele, e Dayananda iria para Los Angeles. O mantra Hare Krishna é como um grande canhão, disse-lhes ele. Vão e soem este canhão de modo que todos possam ouvi-lo, e ele afastará a maya, a ilusão. Os devotos queriam perguntar, mas e se o senhor não voltar? Eles tinham medo. E se Krishna mantivesse o Swamiji em Vrindavana? E se o Swamiji nunca retornasse, como poderiam sobreviver contra a maya, a ilusão? Porém, o Swamiji já lhes assegurara que a consciência de Deus, Krishna, que ele havia lhes dado, seria suficiente mesmo que ele nunca voltasse. A só 30 minutos antes de partir para o aeroporto, Prabhupada sentou-se em seu quarto, cantando Hare Krishna nas contas de uma moça que pedira para ser iniciada. Então, como fizera muitas vezes antes, deixou seu apartamento, desceu as escadas, cruzou o quintal e entrou na lojinha. Sentado no velho tapete, falou calma e pessoalmente: pode ser que eu vá, mas meu mestre espiritual e Bhaktivinoda Thakur estão aqui. Olhou em direção às pinturas de seu mestre espiritual e de Bhaktivinoda Thakur. Pedi-lhes que fizessem o favor de cuidar de todos vocês, meus filhos espirituais. O avô sempre toma conta dos filhos muito melhor do que o pai. Assim, não temam, não há problema de saúde. Ou de saudade, desculpem. Tá, Bíblia, eu estava pensando em tomar água, por isso que eu errei. Espera aí. Não é fácil não, viu? Você também fica me apressando aí, ó. Você fica olhando aí. Olhando e pressionando. Onde eu estava? Ah, aqui tá. Aqui, ó. Assim, não temam. Não há problema de saudade. A vibração sonora nos une, mesmo que o corpo material não esteja presente. Que nos importa este corpo material? Simplesmente continuem cantando Hare Krishna, que estaremos sempre juntos. Vocês estarão cantando Hare Krishna aqui, e eu estarei cantando Hare Krishna lá, e esta vibração circulará em torno deste planeta. Alguns devotos foram no táxi com Prabhupada. Brahmananda na frente com o motorista Rai Rama e Kirtanananda atrás, ao lado de seu mestre espiritual. Quando Kirtanananda vir Vrindavana, disse Prabhupada, não será capaz de entender como eu pude deixar tal lugar e vir para cá. É tão bom. Lá não há automóveis como aqui, correndo e fedendo. Somente há Hare Krishna. Todos sempre cantando Hare Krishna. Milhares e milhares de templos, mostrar-lhe-ei tudo. Kirtanananda, andaremos por toda parte e eu lhe mostrarei tudo. Brahmananda começou a chorar e Prabhupada deu-lhe palmadinhas nas costas. Posso compreender que você, o que você está sentindo? Saudades, disse ele. Sinto saudades de meu mestre espiritual. Acho que é isso que Krishna deseja. Talvez você vá até mim. Talvez você vá até mim lá e seja treinado e propagaremos este movimento Hare Krishna em todo o mundo. Rai Rama, você irá à Inglaterra. Brahmananda, você quer ir ao Japão ou à Rússia? Tudo bem. E os devotos convergiram para a sala de espera da Air India, próxima a um lotado salão de coquetéis. Usando um casaco com seu chadar impecavelmente dobrado sobre um ombro, Prabhupada estava sentado numa cadeira. Seus discípulos sentaram-se o mais perto possível em volta de seus pés. Ele segurava um guarda-chuva, exatamente como quando viera sozinho pela primeira vez a Nova York, há quase 2 anos. Embora exausto, ele sorria. Prabhupada notou um mural de mulheres indianas carregando jarras sobre suas cabeças e chamou o nome de uma mocinha que recentemente fora com seu esposo, Hansaduta. E foram se juntar ao centro da ISKCON em Montreal. Himavati, você gostaria de ir à Índia e aprender a carregar este pote de água como as mulheres indianas? Sim, sim, disse ela. Vou sim. Sim, disse Srila Prabhupada. Um dia todos iremos. Kirtanananda levava consigo um fonógrafo portátil carregado a pilhas e 2 cópias do disco do mantra Hare Krishna. Kirtanananda perguntou a Prabhupada, por que não toca o disco? Eles gostarão, e Kirtanananda tocou o disco muito suavemente e seu som atraiu a atenção das pessoas na sala de coquetéis. Ponha-o um pouco mais alto, pediu Prabhupada, e Kirtanananda aumentou o volume. Prabhupada começou a balançar a cabeça acompanhando o ritmo. Logo os devotos começaram a murmurar junto com o disco e então a cantar Hare Krishna baixinho, até que enfim estavam cantando alto. Kirtananda, Brahmananda e outros devotos começaram a chorar. Hansadutta comenta: para aqui, Bimala? Onde? É verdade, o comentário dele não é pequeno, tá? Então vamos parar aqui, na página 170, onde vamos ouvir o comentário de Hansadutta. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo? Clica aí. Livros novos. Já cliquei, calma, calma, Bimala. Está abrindo. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, é a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica nessa foto, já aparece aí a coleção, você encomenda ela, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Jayorada Madhava Kunjabihari Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Chira Vanachari Yamuna Chira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari Jayorada Madhava Kunjabihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Chira Vanachari Yamuna Chira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari Jayorada Madhava Kunjabihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Chira Vanachari Yamuna Chira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Gurudeva
Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Kijai Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai Shri Shrinada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jagya Kijai, Brihach Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.